A bueta venia, rouge pichon, c'est bon ça.
Já rive! As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Papel.
Pô, eu acho o rádio o máximo, né, pra conversar. Primeiro que eu sou radialista, né? Mas o rádio, pra mim, na minha vida, ele começou com Jerônimo, Herói de Sertão, que era uma novela de rádio. E aí o Incrível, Fantástico, Extraordinário, do Almirante, também. A gente escutava muito. E ó, outras novelas de rádio, né? Que era que eu achava que era um espetáculo. Que no rádio a gente não tinha essa tecnologia. Então os caras fabricavam som de cavalo, de vento, né? Tudo era feito ao vivo, na hora, e acabou, tchau. Então eu tenho um grande amor pelo rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de choro especial dedicado integralmente ao lançamento do livro Jacó do Bandolim, visto pelos outros, e os outros vistos por Jacó do Bandolim, compilado pelo bandolinista baiano Cláudio Luiz de Souza Arraes, lançado em 2018. Cláudio Arraes vai estar conosco durante todo o programa, falando sobre o conteúdo de sua pesquisa. A gente ouve ao fundo Carícia, composição de Jacó do Bandolim, na interpretação do Regional do Canhoto. Ouça mais. Cláudio Arraes, vamos abordar agora alguns aspectos marcantes de Jacó do Bandolim. Primeiro, eu gostaria que você falasse do compositor. Por que que Jacó do Bandolim se destacou nessa área?
O Jacó se destacou porque das 120 composições que ele tem catalogadas, a maioria de choros, ele também compôs, além dos choros, valsas, sambas, polcas, frevos, mazurca, partido alto, samba canção, coquinho. E todas essas músicas são bonitas. Eu acho que ele era muito crítico com relação. Ele até deve ter composto outras músicas, mas não divulgou. Mas com certeza deve ter tido várias outras que não devem ter passado pelo crivo dele, que era muito rigoroso. Mas se você verificar, por exemplo, o repertório dos grandes chorões, todos eles tocam Jacó. E eu duvido que você vá numa roda de choro hoje em dia e não escute nenhuma música do Jacó. Praticamente impossível isso, faz parte do repertório. E não são poucas as rodas de choro na qual a gente verifique que a maioria dos músicos, a maioria é de bandolinistas. Tudo isso foi um legado deixado pelo Jacó.
Vamos agora então abordar o Jacó do Bandolim, instrumentista. Quais as características do estilo interpretativo de Jacó que o levaram a criar uma escola do bandolim no Brasil?
Na minha visão, eu acho que o que fez com que Jacó criasse uma forma de tocar o bandolim brasileiro foram alguns aspectos que aconteceram durante a sua vida. Primeiro porque Jacó foi um bandolinista autodidata, aprendeu sozinho. E como ele próprio afirmou, ele tocava para o deleite dele. Ele tirava um som que ele queria que agradasse a ele, não estava preocupado com a opinião de ninguém mais. Então ele caprichava e tirava aquela interpretação que ele achava bonita. Por ter sido autodidata e não ser inicialmente um músico que sabia ler música, tudo que ele tocava era de ouvido. Então ele ouvia e dava aquela interpretação dele. E ele sabia usar alguns efeitos, né? Uns mordentes, uns glissandos com muito bom gosto. Usava na hora certa. E ele criou uma escola de tocar bandolim. Também que ele teve uma visão de dividir o trabalho do bandolim com os violões. É um trabalho muito apurado. De maneira que tudo isso contribuiu para que ele realmente criasse essa escola do bandolim brasileiro.
Para o segundo bloco musical do programa e como forma de ilustrar a obra de Jacó do Bandolim, você selecionou Carícia, que é uma composição de Jacó, na interpretação do Regional do Canhoto, e Despertar da Montanha, que é uma composição de Eduardo Souto, na interpretação de César e seu conjunto. Eu gostaria que você fizesse o comentário para a gente.
Carícia é um choro típico de Jacó, de duas partes, muito bonito. E foi gravado com a violinha. A gente fala violinha porque antes existia o violão tenor, que era o instrumento que o garoto tocava brilhantemente. E o Jacó criou essa violinha porque era um violão tenor de dimensões menores. Ficava mais próximo da digitação do bandolim, mas que tinha também uma sonoridade muito próxima do próprio violão tenor. Ele usava brilhantemente esse instrumento. Tem algumas gravações dele, de outros choros, Nostalgia. Mas o Carícia é um choro que eu acho que merece ser ouvido mais. Não é muito divulgado. Um choro de duas partes, mas muito bonito. Razão pela qual eu selecionei para mostrar não só o estilo de Jacó de compositor, mas também como intérprete. Já o Despertar da Montanha é um marco também na carreira de Jacó, porque ele fala que foi a primeira música que ele teve a ideia de dividir o trabalho do bandolim com os violões. Andando pelo centro lá do Rio de Janeiro, ele ouviu naquelas casas de piano um pianeiro tocar essa música. E ele teve a ideia naquele momento de dividir o trabalho da gravação com os violões, porque na tessitura do bandolim ele achava que não dava para tocar sozinho essa música. E fez uma gravação histórica que até hoje muitos repetem. Aliás, é outro marco de Jacó, né? Ele mexia nas composições dos outros compositores, fazia uns arranjos diferentes. E esses arranjos ficavam tão bonitos que todo mundo até hoje toca essas músicas da forma como Jacó gravou.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu Carícia, a composição de Jacó do Bandolim, na interpretação do Regional do Canhoto, e Despertar da Montanha, composição de Eduardo Souto, na interpretação de César e seu conjunto. Em ambas tivemos os solos feitos por Jacó do Bandolim.